A Rádio ONU em Nova York vai conversar com Carlos Lopes. Foi nomeado recentemente secretário-geral adjunto e secretário-executivo da Comissão Económica para a África. Nós vamos procurar saber assuntos relativos ao continente e principalmente aos projetos para o mandato. Dr. Carlos Lopes, é bem-vindo aqui à nossa conversa. Para começar, muitos parabéns pela sua nomeação. O que é que espera do mandato que vai assumir já durante os próximos meses?
Eu estou muito satisfeito com esta nomeação, porque ela dá um certo destaque à lusofonia, dado que é a primeira vez que a Comissão Económica para a África vai ter um lusófono à sua frente, e numa altura muito importante para o continente, porque todos falam do crescimento económico, dos resultados relativamente bons da performance africana em várias frentes, nomeadamente também dos indicadores sociais. Mas também há muita preocupação em relação a problemas de segurança humana, como o facto de ainda existirem algumas tensões várias no continente e algumas guerras civis, como é o caso da Somália, como é o caso das tensões na zona dos Grandes Lagos e também da fragilidade das conquistas no Sudão. E agora tudo o que está a acontecer na zona do Saara, com toda a influência resultante dos acontecimentos na Líbia. Mas os desafios do continente são de natureza completamente diferente do que eram há 15 anos atrás, portanto, estamos numa boa onda e é preciso aproveitar essa boa onda com estratégias muito mais sofisticadas para o continente.
Fala de uma boa onda, portanto, fala da boa onda que os países africanos estão neste momento a viver, mas estamos também sob os efeitos da crise económica global. Como é que vê a África inserida neste cenário?
A África tem sido muito resiliente, muito capaz de lidar com choques externos desde 2008, 2009. Portanto, foi o continente que menos sofreu em termos absolutos, percentuais, da crise financeira de 2008, 2009 e foi também o primeiro a sair da crise. Portanto, esse é um bom resultado e, subsequentemente, tem havido várias convulsões na economia mundial e, neste momento, em termos continentais, a África é o continente com a maior taxa de crescimento mundial. Essa boa onda reflete-se nesses números, mas, como eu disse, a qualidade do crescimento africano tem que ser posta à lupa, porque normalmente nós só vemos as taxas de crescimento sem as comparar necessariamente com as taxas de crescimento demográficas, que essas demonstram que a população africana está a aumentar a um ritmo vertiginoso. E por causa disso, muitos dos ganhos são eliminados apenas pelo aumento do número de pessoas. Também temos uma série de outros fenómenos que mostram a fragilidade dessas conquistas africanas. Portanto, é uma mistura de boas notícias, mas também de algumas notícias inquietantes, e portanto é preciso guardar a modéstia.
Falou há pouco do consenso entre as partes, do seu interesse em criar consensos no seu mandato para assegurar que a Comissão Económica para a África seja um ator-chave no desenvolvimento económico e social do continente. Como é que espera alcançar estes consensos?
Eu acho que a Comissão Económica para a África precisa de se concentrar muito mais na produção de ideias, ser um grande think tank, porque muitas das funções que a Comissão tinha no passado agora foram completamente assumidas, ou pelo menos há a intenção de assumir, por parte de outras instituições propriamente africanas, como é o caso da União Africana, que agora é uma comissão, não é mais uma organização que estaria muito mais voltada para as questões políticas apenas. Agora tem uma série de comissários que se ocupam de questões económicas, sociais e de governação. Tem o NEPAD, que tem o seu próprio secretariado, tem o mecanismo de revisão de pares e tem uma série de outras instituições que mostram que a África, neste momento, possui uma rede institucional muito mais capaz do que existia no passado. Também o Banco Africano de Desenvolvimento foi uma grande estrela nos últimos 10 anos, cresceu muito, tem um portfólio maior do que o do Banco Mundial na África, é um banco que está em franco progresso, com uma grande capitalização e, portanto, tem um papel-chave a desempenhar no desenvolvimento do continente. E, para já não falar das organizações sub-regionais, que também cresceram muito em termos de maturidade e de poder de intervenção. Portanto, por todas estas razões, algumas das funções que normalmente cabiam à Comissão Económica para a África das Nações Unidas por defeito, agora têm que ser libertadas e têm que ser deixadas para os seus designados autores e protagonistas. Portanto, a Comissão Económica para a África tem que ser reconstituída em termos de prioridades para responder melhor aos novos desafios.
Falou um pouco dos novos desafios e estamos perante economias voláteis neste momento, apesar da boa onda que referiu há pouco tempo. Como vê o desafio dos países lusófonos integrados nos seus blocos regionais?
Bom, eu acho que o tempo da prescrição simples de políticas, como no esplendor do ajustamento estrutural e consenso de Washington, onde todos focavam no económico, já passou de moda. É preciso priorizar a reflexão, a formulação de estratégias sobre grandes tendências, e isso vai afetar a forma como os blocos se organizam. Essas grandes tendências mostram que muitos dos problemas não podem ser resolvidos a nível de cada país, têm que ser vistos numa esfera sub-regional ou mesmo regional. E eu aponto como prioridades tentar compreender melhor os mecanismos da crescente demografia e urbanização, o papel das novas tecnologias da comunicação nos sistemas económicos, as oportunidades industriais criadas pela perda de unidades de valor na Ásia ou a expansão rápida das instituições financeiras no continente. São desafios que ninguém está a ver ou a analisar com o detalhe necessário e, portanto, a Comissão Económica para a África deve tomar isso como sua prioridade.
Já pensou em algum papel da Comissão Económica na cooperação entre os países de língua portuguesa em África?
Bem, eu acho que é evidente que os países de língua portuguesa em África têm, no seu conjunto, muitos fatores positivos em termos económicos. Angola está a crescer a ritmos de 2 dígitos, Moçambique também. Com as novas descobertas de gás em Moçambique, essa economia vai se acelerar ainda mais. Cabo Verde tem tido um bom desempenho para um país com fracos recursos naturais. Tem indicadores sociais e de governação muito altos para a média continental e os dois outros países, São Tomé e Príncipe e Guiné-Bissau, embora tenham uma situação política um pouco mais perturbada, estão também, em termos económicos, a crescer muito bem. A Guiné-Bissau, que é o aluno com maiores problemas devido a todas as convulsões nesse país, continua também, apesar disso, a ter um crescimento bastante aceitável na ordem de 4, 5%. Portanto, de uma maneira geral, posso dizer que os países lusófonos estão a portar-se bem do ponto de vista económico, mas isso não é suficiente, porque há problemas de distribuição, há problemas de desigualdade, há problemas nas áreas sociais que precisam de consolidação, como a educação e a saúde. E, digamos, de uma maneira geral, o que me preocupa, isto não é específico aos lusófonos, mas interessa-me também em relação aos lusófonos, é de que uma boa gestão económica implica grande capacidade estratégica e poder de antecipação. E, nesse quesito, todos têm trabalho de casa a fazer, apesar de uns estarem mais próximos de irem jantar do que outros.
Dr. Carlos Lopes foi recentemente nomeado secretário executivo da Comissão Económica para a África. É da Guiné-Bissau, portanto, um país de expressão portuguesa. Temos fora dos países africanos de expressão portuguesa o Brasil, portanto, que é um exemplo de crescimento muito grande. Temos, por outro, Portugal, que está a passar por uma crise. Mas falou há pouco do aumento da importância dos países de língua portuguesa em África. Angola está a crescer. De que forma é que acha que este crescimento do país pode refletir-se no crescimento da CPLP, portanto, ao lado do Brasil, que também está a crescer, por exemplo?
Eu quero acreditar que é mais do que uma coincidência o facto de um lusófono chegar a este posto, que é o posto mais alto das Nações Unidas na África, e, portanto, isto não seria possível sem um certo reconhecimento também do papel dos países lusófonos. E é muito interessante que mencione o Brasil, porque o Brasil é um dos países emergentes que está a desenvolver rapidamente o seu relacionamento com a África, juntamente com outros países asiáticos, como é o caso da China, como é o caso da Índia, como é o caso também de países como os Emirados Árabes Unidos ou a Turquia, para já não falar também da Coreia e da Malásia que vem logo a seguir. E, portanto, todos esses países emergentes têm uma característica comum, é que eles estão a apostar num relacionamento com a África que não parece ser apenas de curto prazo. Portanto, é uma visão estratégica por parte desses países de se engajar com a África. Isto porque vem na África um potencial de crescimento muito grande no futuro, não é só no imediato. Isto numa altura em que outras economias mais maduras estão não a abandonar o continente, antes pelo contrário, ainda continuam presentes e de uma forma substancial, mas onde têm grandes dificuldades em aumentar o seu engajamento, e a África precisa de um crescimento muito grande, tem uma classe média que está a crescer a grande velocidade. Portanto, por todas essas razões, eu acho que a África tem que se abrir a estes novos parceiros, mas com estratégia também. E em relação ao Brasil, eu estou já faz vários anos ligado a uma série de pessoas que têm uma reflexão muito aturada sobre o relacionamento com a África, e espero poder beneficiar dessa rede, dessa relação especial que eu estabeleci ao longo dos anos, para poder fazer a África melhor compreender o Brasil e o Brasil melhor compreender a África.
Vê alguma capacidade de uma futura parceria ou integração, ou, acima de tudo, cooperação entre Angola e Brasil vir a ter reflexos na Cplp?
Não tenho a mínima dúvida que isso já está a acontecer. Não é por acaso, por exemplo, se tomarmos o parceiro mais fraco do elo, que é a Guiné-Bissau, haver uma intervenção importante de Angola e haver também uma concertação muito grande da Cplp no seu conjunto, sendo que a Comissão Especial das Nações Unidas que se dedica à Guiné-Bissau em termos de processo de paz, ser presidida pela embaixadora Viotti, que é representante permanente do Brasil em Nova Iorque. Portanto, já existe esse tipo de conexões que estão a funcionar de forma plena.
Queria falar um pouco mais sobre a questão da inovação, da tecnologia, o estímulo às parcerias entre vários setores do empresariado que têm vindo a ser estimulado pela Comissão Económica para a África. Queria falar desta vertente no seu mandato.
Eu acho que o crescimento, não é, da contribuição da área das tecnologias para o produto nacional bruto dos vários países africanos é absolutamente extraordinário. É um crescimento muito rápido num país como a Tunísia ou a Tanzânia, já representa 20% do produto nacional bruto, por causa, sobretudo, da telefonia celular e tudo o que vem com isso. Mas é porque, de facto, são zonas de alto valor agregado em termos económicos e que transformam completamente as economias africanas. Eu acho que este salto, não é, é muito produtivo para a África. Existem, neste momento, 42 milhões de africanos que têm telefones celulares e não têm eletricidade em casa. Portanto, mostra que esses saltos podem ser muito rápidos e as taxas de crescimento mais elevadas do mundo para telefonia, penetração de telefonia celular e da internet são em África, mas também porque partem de uma base muito baixa, mas o que é certo é que num espaço relativamente curto vai haver uma cobertura quase universal destas tecnologias, o que é extraordinário. E em termos históricos não se conhecia outro exemplo de uma penetração tão rápida. Portanto, isto pode beneficiar de sobremaneira as economias africanas. Os maiores investimentos, por exemplo, da Índia na África são na área das telecomunicações. Os maiores investimentos que se fazem a partir da África do Sul para o resto do continente são também nesta área. Portanto, mostra que há um enorme potencial das novas tecnologias.
Dr. Carlos Lopes, queria deixar os próximos instantes, portanto, para que falasse do potencial dos países de língua portuguesa e do contacto que vai ter com eles durante os próximos anos de seu mandato.
Eu, que evidentemente tenho o privilégio de ter um acesso fácil por causa da língua junto destes países, mas também porque os conheço historicamente e fazem parte do meu percurso. E, portanto, acho que ao longo do tempo vai-se construindo redes e essas redes agora podem ser postas para o benefício destes países neste cargo que eu vou ocupar. Também acho que é importante ter em conta que estes países têm uma história muito específica que contribui, eu acho que de uma forma positiva, para a maturação do continente. Temos uma diversidade importante destes países. O facto de estarem em várias sub-regiões acho que é um aspecto positivo, porque mostra que têm, digamos, um sabor africano que é diferente conforme os vários países, mas o facto de manterem essa solidariedade entre eles e de terem um relacionamento especial, muito ajuda para que eles possam ser engrandecidos nas suas intervenções internacionais. E eu espero poder contar com esse quesito, não é? Que eu acho muito importante, de solidariedade e de relacionamento especial, para também poder fazer ver ao resto da África a importância destes países.
Algo mais a dizer relativamente a este novo posto que vai ocupar? Será o secretário executivo da Comissão Económica para a África. Queria acrescentar mais algo como desafio, como aposta para os próximos anos?
Não, apenas dizer que a Comissão tem potencial para ser o maior think tank do continente, com os seus 300 economistas e quase 800 colaboradores, e portanto eu acho que a função principal é tentar mobilizar essa força, que é uma força enorme, para a transformação do continente. E este é o momento certo para o fazer. Muito obrigado pela oportunidade.
Muito obrigado ao Dr. Carlos Lopes, secretário-geral adjunto das Nações Unidas e secretário-executivo da Comissão Económica para a África, ECA.